Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Princípios para a Ordem Mundial em Transformação: Por que as Nações Prosperam e Fracassam, de Ray Dalio. É uma obra de não ficção que mistura história, economia e geopolítica para explicar como potências sobem, dominam e depois entram em declínio. O livro parte da ideia de que os grandes movimentos da ordem internacional não acontecem de forma aleatória, mas seguem padrões amplos ligados à produtividade, endividamento, moeda, inovação, conflitos internos e competição externa. Dalio usa sua experiência como investidor e uma abordagem comparativa para analisar impérios e países ao longo de séculos, com foco especial na transição de poder entre Holanda, Reino Unido, Estados Unidos e China. O objetivo não é oferecer previsões exatas, mas um modelo de leitura do presente com base em ciclos históricos recorrentes. Por isso, a obra interessa tanto a leitores de economia quanto a quem busca entender as tensões políticas e estratégicas do mundo atual. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o grande ciclo como estrutura para entender ascensão e declínio de potências. Um dos eixos centrais do livro é a noção de grande ciclo, isto é, a ideia de que as grandes potências são fases relativamente previsíveis. Dalio descreve um percurso que começa com inovação, disciplina, competitividade e construção institucional, passa por um período de expansão econômica e consolidação militar, e depois entra em fragilidade quando surgem excesso de dívida, perda de produtividade e disputas internas. O valor dessa lente está em deslocar a explicação da história de eventos isolados para padrões de longa duração, em vez de tratar a ascensão de um país como resultado apenas de líderes excepcionais ou de guerras pontuais. O autor sugere observar forças estruturais que se acumulam ao longo do tempo. Isso torna o livro útil para interpretar mudanças de hegemonia sem simplificações. Ao mesmo tempo, a tese exige cautela, o próprio modelo de ciclos não substitui contingências políticas, tecnológicas e culturais, mas organiza essas variáveis dentro de uma sequência mais ampla de transformação. Em segundo lugar, dívida, crédito e moeda como motores ocultos da ordem mundial. Dalio dedica grande atenção ao funcionamento do dinheiro, do crédito e do endividamento, porque, em sua visão, esses elementos são decisivos para a trajetória das nações. Quando o crédito cresce de modo saudável, ele financia investimento, comércio e inovação. Quando se expande além da capacidade de geração de riqueza, passa a corroer a estabilidade econômica. O livro mostra que impérios fortes costumam se beneficiar de moedas aceitas internacionalmente, sistemas financeiros confiáveis e capacidade de captar recursos com baixo custo. Porém, esse mesmo prestígio pode gerar complacência, bolhas de ativos e aumento excessivo da alavancagem. A análise de Dalio é relevante porque conecta a dinâmica financeira a poder geopolítico, algo que muitos livros tratam separadamente. Assim, a posição internacional de uma moeda não é apresentada apenas como tema bancário, mas como expressão concreta da força institucional de um país. O resultado é uma leitura em que política monetária, riqueza acumulada e ordem global aparecem profundamente interligadas. Em terceiro lugar, da Holanda aos Estados Unidos, a mudança histórica dos centros de poder. A obra utiliza exemplos históricos para mostrar como a liderança global se transfere entre impérios e nações. Entre os casos mais importantes estão o Império Holandês, o Império Britânico e os Estados Unidos, apresentados como etapas distintas de uma mesma lógica de hegemonia. Dalio observa que cada potência dominante constrói sua força com base em comércio, eficiência financeira, tecnologia, marinha, indústria ou capacidade de organização interna. Mas nenhuma mantém essa posição indefinidamente. Quando uma potência perde vantagem relativa, surgem rivais mais jovens e mais dinâmicos, capazes de explorar suas fraquezas. O livro ganha força justamente por comparar esses trajetos em vez de analisá-los separadamente. Essa comparação permite entender melhor como riqueza, reserva de moeda, influência militar e liderança tecnológica se acumulam e depois se desgastam. O caso dos Estados Unidos, em especial, é tratado como uma potência ainda relevante, mas já submetida a pressões típicas de maturidade imperial, como polarização interna, maior endividamento e competição estratégica com outros polos de poder. Em quarto lugar, China, inovação e a disputa contemporânea pela liderança global. Uma parte importante do livro examina a ascensão chinesa como principal desafio à ordem liderada pelos Estados Unidos. Daliu não trata a China apenas como concorrente econômica, mas como expressão de uma reorganização mais ampla do sistema internacional. A industrialização acelerada, o investimento em infraestrutura, a expansão tecnológica e a capacidade de planejamento de longo prazo são apresentados como fatores que alteram o equilíbrio de forças. Ao mesmo tempo, o autor destaca que essa ascensão ocorre em um contexto de rivalidade com uma potência já estabelecida, o que aumenta o risco de tensões comerciais, financeiras, tecnológicas e militares. O interesse dessa análise está em mostrar que a disputa entre países não se resume a crescimento nominal, mas envolve capacidade de manter coesão social, inovação contínua e disciplinas estratégicas. Dali usa a China como exemplo de potência ascendente, mas sem idealizá-la, porque toda ascensão traz seus próprios limites internos. Assim, o livro oferece uma leitura prática da transição de poder que já molda o cenário global contemporâneo. Por último, princípios práticos para decidir em um mundo instável e interdependente. Além da análise histórica, o livro propõe princípios de decisão para lidar com ambientes complexos e incertos. Daliu insiste na importância de considerar múltiplas perspectivas, evitar a confiança cega na opinião dominante e usar estruturas objetivas para avaliar cenários. Isso reflete sua formação como gestor de investimentos, em que decisões precisam ser tomadas diante de informação incompleta e mudanças rápidas. Em vez de entregar uma lista de previsões fechadas, o autor sugere um método mental baseado em comparação, disciplina analítica e reconhecimento de padrões. Outro ponto relevante é o fechamento ético do argumento para ele. Sociedades e indivíduos prosperam de modo sustentável quando conseguem produzir mais do que consomem e manter relações cooperativas. Essa formulação simples resume uma visão ampla sobre equilíbrio material e convivência social. O livro, portanto, não se limita a explicar a ordem mundial. Ele também tenta fornecer instrumentos para navegar por ela, o que o diferencia de estudos puramente acadêmicos ou de análises conjunturais de curto prazo. Em conclusão, este é um livro indicado para leitores interessados em economia internacional, história das civilizações, finanças e geopolítica, especialmente para quem quer compreender como poder, moeda, dívida e tecnologia se combinam na formação da ordem global. Também pode ser útil para investidores, gestores, estudantes e profissionais que precisam interpretar tendências de longo prazo em vez de apenas oscilações imediatas de mercado ou de política. Seu principal benefício intelectual está em oferecer uma estrutura comparativa ampla, capaz de conectar séculos de história a dilemas atuais, como o avanço chinês, a fragilidade fiscal e a polarização interna das grandes potências. O livro se destaca entre obras do gênero porque não se limita a narrar eventos nem a defender uma tese econômica estreita. Ele junta análise histórica, leitura sistêmica e preocupação prática com tomada de decisão. Embora exija atenção e alguma familiaridade com conceitos macroeconômicos, recompensa o leitor com uma visão organizada e ambiciosa da transformação da ordem mundial. É uma obra mais analítica do que didática, mas justamente por isso se diferencia de livros de divulgação mais superficiais. Se você quiser apoiar Ray Dalio, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!